Vamos orar, pedindo que o Senhor nos conduza hoje nessa palavra. Pai querido, é bom estar aqui. Jesus, é tão bom saber que temos o Espírito Santo agora ao nosso lado, nos orientando e ungindo o Senhor, ungindo nossos lábios para que possamos com essa palavra abençoar nossos irmãos. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos no domingo que antecede a Páscoa. Alguns cristãos, eles chamam esse tempo de quaresma, né? A Igreja Romana, a Igreja Episcopal, luteranos, são grupos que colocam no seu calendário religioso esses 40 dias chamados de quaresma. Nós evangélicos não marcamos assim um calendário religioso porque é festa o ano todo, não é? Cada vez que a gente se reúne aqui no domingo, primeiro dia da semana, nós estamos relembrando a ressurreição. A morte e a ressurreição de Cristo. Por isso que nós não guardamos mais o sábado. Nós guardamos o domingo. Eu lembro no início da Maranata, meus sogros ensinaram na igreja, ensinaram seus filhos, que o domingo é do Senhor. Eu entendo as pessoas que à noite têm dificuldade de vir, pessoas até com mais idade, mas o domingo é do Senhor. Aquele cochilozinho que você dá depois do almoço é com permissão do Senhor. Você descansa para que você possa continuar em adoração. Pastor Paulo costumava dizer que passava lá na Paulo de Fronteira, onde ele morava, um homem que vendia uns bonecos feitos de bola. Pessoal mais antigo lembra, tinha um pezinho de cartolina e o boneco era feito de bolas de encher e o boneco ficava assim. E ele queria tanto um daquele, mas só passava no domingo. E o avô dele dizia, compras no domingo só o essencial para a gente se alimentar. Porque é um dia totalmente dedicado ao Senhor. Esse ano, eu resolvi, nesse período que antecede a Páscoa, ler e reler os evangelhos nesses capítulos. Porque eu queria trazer ao meu coração essa lembrança. Celebrar é lembrar, não é? Celebramos o nosso aniversário para lembrar como Deus tem nos abençoado mais um ano de vida. Celebramos o Natal para lembrar do nascimento de Jesus. Celebramos a Páscoa para lembrar do seu sacrifício. Celebrar é lembrar, lembrar, lembrar. Porque nós somos inconstantes, temos a tendência de esquecer as bênçãos. Então a gente precisa viver celebrando. Eu conheço um cidadão que sempre que sai assim para jantar fora, chega assim para o garçom e pede, me dê um lugar especial porque eu estou celebrando uma data importante. Ele também tem a mania de quando a gente viaja e vai para algum hotel, entreguei quem é, né? Acabei de entregar, Jesus, nem percebi, eu queria manter o anonimato, mas não deu. Ele diz assim no hotel, um quarto especial, estamos celebrando uma data importante. No começo eu falava assim, cara, querida, todo dia com você nós estamos celebrando. Falei porque ele também não está aqui, né? Não vai. Irmãos, todo dia nós precisamos celebrar. Ressurreição. Jesus está vivo. É maravilhosa a vida do cristão que celebra todo dia essa realidade. Moisés disse no seu salmo, alegra-nos pela manhã com o teu amor leal e viveremos dias felizes. Eu gosto de dizer quando eu acordo, hoje vai ser um dia feliz. Hoje é um dia feliz na sua vida. Ah, mas que ilusão, vai acontecer problemas, vai ter isso, vai ter aquilo, mas o nosso Redentor vive. E não poderia então deixar de dividir com vocês a alegria da ressurreição. Vamos lá para o Evangelho de João 20. Porque é interessante, irmãos, que o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, passou 40 dias entre o seu povo e continuou ensinando e coisas formidáveis. Eu digo que são aquelas coisas, assim como lá em João 16, 17, 18, são as palavras finais, são importantes de quem estaria partindo, aqui também são palavras importantíssimas daquele que em breve seria levado aos céus. Ele não poderia deixar o nosso coração com uma sensação de orfandade, de se sentir órfão, não é verdade? Então, esses acontecimentos depois da sua ressurreição são fundamentais para que a gente celebre, celebre e celebre. João 20 diz o seguinte, primeiro versículo, no primeiro dia da semana, um domingo, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, que era João, né? Ele, no Evangelho de João, ele sempre diz o discípulo amado, o outro discípulo, a quem Jesus amava. Eu acho muito bacana. Estava o outro discípulo, eu, a quem Jesus amava. Eu também sou metida, gente. Eu acho que Jesus me ama. Nossa, como ele me ama. É uma metidice que Deus aprova, não tem problema. E disse-lhes, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Aflita, ela foi procurar, não é? Pedro e João. Ambos corriam juntos, estavam correndo. João correu mais. João, eu creio que ele era mais novo do que Pedro, tá? Pedro casado, já cansado de ter que conviver assim com a esposa, essas coisas. João correu mais. João olhou e viu os lençóis. Pedro, sempre muito espivitado, entrou lá dentro do túmulo e viu. Entrou e viu. Eu acho formidável a riqueza dos detalhes que fala que até o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, ele percebeu num lugar diferente. Não foi uma olhada qualquer, foi aquela olhada mesmo interrogativa, não é? Ele viu e creu, mas eles ainda não tinham compreendido que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E voltaram para casa. No verso 11, Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Eu creio que já era Jesus, sem as feridas, apenas as marcas dos cravos, mas aqueles lanhos nas costas, nem a fisionomia desfigurada já não existia ali. Ele era o Cristo ressurreto. Jesus lhe respondeu: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria, Maria. Na sua Bíblia tem uma exclamação? Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Amém. Irmãos, a primeira pessoa a ver Cristo ressuscitado foi uma mulher. Quero aproveitar, então, que a gente está no mês da mulher, para dizer que você, mulher, é muito importante. Você não sai de perto enquanto não resolve. Não foi isso? Maria, todo mundo deu no pé ali, mas Maria perseverou. Maria foi de madrugada. Não quero desfazer dos homens, não, viu, gente? Não sou feminista, não. Mas os homens estavam trancados com medo. Maria Madalena, soltinha na madrugada. Soltinha. Foi lá para perto do túmulo e ficou ali. Quem persevera é premiado. E ela foi a grande sortuda de ter visto Jesus Cristo ressuscitado. Aliás, na palavra de Deus, existem algumas coisas formidáveis que Jesus mostra o quanto ele valoriza as mulheres. Por isso eu digo para vocês aí, meninas, jovens, mulheres, não deixe que ninguém te desvalorize, porque você é especial para Jesus. Não deixe que ninguém fale com você de uma forma agressiva, abusiva, ou use de violência com você. Não permita isso, nenhum amor vale isso. Você é muito preciosa, muito importante para Deus. Você vê, quem soube em primeira mão a missão do Messias? A mulher samaritana. Ela disse para Jesus: eu sei que virá o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que falo contigo. A ninguém Jesus tinha afirmado tal verdade teológica. Eu sou o Messias, eu que falo contigo. E vocês viram também nesse texto aqui que nós lemos, olha que declaração fantástica para a mulher que viu Jesus: eu subo para o meu Pai e o Pai de vocês. para o meu Deus e o Deus de vocês. Vai e diz para os meus irmãos. Você sabe o que você é? Irmão de Jesus. Quem é filho do mesmo pai é o quê? Irmão. Você é irmão de Jesus. Celebra, gente! Louvado seja Deus! O nosso Pai é o mesmo. O nosso Deus é o mesmo Deus de Jesus. Nós somos irmãos de Jesus. Isso é fantástico. Que declaração teológica também maravilhosa foi feita para essa mulher. Como Jesus honrou a mulher que derramou o perfume caro sobre Jesus. E ele disse, aonde for pregado o evangelho, ela será lembrada. Tenha orgulho de ser mulher. Você, homem, trate a sua esposa com maior deferência, carinho e amor. Honrem. Honrem suas esposas, suas mães. Interessante que quando eu li aqui, ela não reconheceu Jesus. Mas na hora que Jesus falou, Maria, ela identificou Jesus. Porque Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso vem pela comunhão, pela perseverança. Mas a presença de Jesus nos abençoa sempre, sempre, sempre. E Jesus ressurreto quis deixar para mim, para você, essa razão de celebração, de alegria, mesmo nos dias mais difíceis. Eram dias difíceis, irmãos. Eu não critico lá os discípulos que estavam trancados, não. Está pensando que eu não ia estar trancada com ele também? Não critico, dias difíceis, dias que quem se identificasse com o Galileu podia passar sérios problemas e eles estavam nesse lugar. Vamos ler lá, verso 19, as bênçãos que Jesus quer que nós lembremos hoje. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, portas trancadas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse-lhes, paz seja convosco. Primeira coisa que a gente vê aqui, a presença de Jesus nos traz paz. No meio do medo, no meio da dificuldade, no meio da enfermidade, tenha Jesus no seu lado, no seu coração, e você, apesar do problema, da preocupação, não vai perder a paz. Você não vai virar um alienado, um lesado, né? Não, você vai tomar atitude, mas você vai ter paz para tomar suas decisões. Coração aflito, mas coração em paz. Foi isso que nós cantamos aqui hoje, essa manhã. A paz que excede todo entendimento. É uma paz que você diz, meu Deus, mesmo diante dessa situação, eu tenho paz. Porque Ele nos deixou a sua paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. É a paz de quem sabe que a vida não é só isso aqui. Que a vida é algo que já começou a vida eterna aqui, sua com Deus. Que Deus tem algo especial para você. Que você não está à deriva. Que Deus está sabendo do que você está passando. É a paz que o mundo não dá. É a paz que não adianta você ser rico, você ser jovem, bonito, bem-sucedido. A paz que Jesus dá é diferente. É a paz que nos prepara para a vida, para o que deve é. Outra coisa que o Senhor falou nesse encontro, e que a gente viu o que aconteceu, ele mostrou-lhe as suas mãos e o lado. Ele se identificou. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Eles viram, era Jesus ressurreto mesmo. E quando a gente lembra que Jesus está vivo, o que acontece com a gente? Quantas vezes eu já precisei na minha vida, diante de um problema, lembrar, Claudete, Jesus vive. Jesus vive. Porque a vida tenta tirar da gente essa visão, essa alegria. Mas eles se alegraram porque Jesus vive. Celebra, igreja. Jesus está vivo. Jesus está vendo. Aleluia. Depois Jesus disse outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Eu fico pensando que os discípulos devem ter pensado, e agora? 3 anos incríveis, 3 anos fantásticos, milagres, palavras como ninguém nunca falou. Nunca ninguém falou como Jesus. Tudo que ele faz maravilhosamente bem. 3 anos de profunda espiritualidade e emoção. E agora? Jesus ressurreto fez questão de avisá-los. O Pai me enviou, o Pai me credenciou, e agora eu estou credenciando vocês. Você não está aqui nessa vida por acaso, não? Para ter tua profissão, ou trabalhar no comércio. Você foi enviado. Enviado por Deus. O Rei Jesus subiu aos céus, mas te deixou credenciado. Aleluia, gente! Como diz o outro, você não é pouca porcaria, não. Você é um abençoado. Há um projeto na sua vida. Talvez você não tenha conseguido exercer a profissão que você sonhou. Talvez aí na pandemia você perdeu dinheiro, perdeu situação de comércio. Você talvez não tenha passado, por enquanto, para aquela faculdade que você pensou em passar. Mas você tem uma missão, você tem um objetivo, você tem um projeto de vida. Continuar a obra de Jesus aqui. Falando aonde você estiver. Não é só se for um pregador, um professor de estudo bíblico. É nas menores circunstâncias. Nas menores circunstâncias, você vai ser usado por Deus. Eu conheço uma moça, ela já esteve aqui entre nós e tudo mais, e ela não passou para a faculdade que ela queria. Passou para uma outra. Começou a fazer, mas ficou triste. Aí, entrou em profunda depressão. Aquela depressão de deitar e não querer levantar. O pai dela ficou muito preocupado. E um dia desceu o prédio e ele, tão preocupado, começou a conversar com um operário que estava ali pintando o prédio. Estava restaurando ali o prédio. Você sabe quando a pessoa está preocupada e qualquer um que chega do lado, você precisa extravasar? Precisa compartilhar? E ele compartilhou. A minha filha está em profunda depressão porque não conseguiu passar para a faculdade que ela queria. Só que aquele homem não era só pintor, não. Ele estava comissionado por Jesus. E ele se apresentou: olha, eu sirvo ao Senhor Jesus, eu frequento a igreja e tal, papapá. O senhor me permitiria ir na sua casa orar por ela? Então ele foi naquele apartamento de família ali, de classe média. E ele orou por aquela moça. Ele impôs as suas mãos na direção dela e orou em nome de Jesus. Ele falou para ela que havia um Deus que trazia paz em todas as circunstâncias. Um Deus que iria abençoá-la. Queria tirá-la daquela depressão e dar para ela razão de viver. Irmãos, essa moça ficou curada. Ela levantou dali e ela pensou assim: eu não passei para a faculdade que eu queria. Estou infeliz fazendo essa faculdade, mas quer saber? Eu vou fazer outra vez o vestibular. Ficou curada da depressão, enfrentou o vestibular, fez outra vez o vestibular e passou para a faculdade de medicina, que era a que ela queria. Você está em missão. Você nunca sabe quando vai ter a oportunidade de que, assim como o Pai enviou a Jesus Cristo, Ele envia você. Essa é uma bênção do que o Cristo ressurreto nos dá. Ele ressuscitou para dizer para mim e para você que você está em missão. Aleluia! E havendo dito isto, verso 22, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Eles podiam ter pensado por um momento: mas como, Senhor? Missão? Não é missão só se tu estiver coladinho com a gente, Jesus. Eu não vou saber o momento certo de agir, não vou saber o momento de falar. O Senhor aqui quis dizer: calma, fica tranquilo. Eu vou soprar o Espírito Santo sobre vocês. Vou dar... Aqui Jesus dá uma prévia para os discípulos do que ia acontecer lá em Atos 2. Que transformou Pedro, daquele medroso, daquele que dizia "não conheço", num homem cheio do Espírito Santo, e preparou Pedro a ponto de 3 mil pessoas ali entre os judeus se converterem. Louvado seja Deus! Ele nos dá o Espírito Santo. O Cristo ressurreto nos deixou o Espírito Santo. Não vos deixarei sozinhos, mas vou enviar aquele que há de ficar do ladinho de vocês, o Paráclito, como diz no grego, aquele que assiste, aquele que está do lado, aquele que no dia difícil vai te segurar a tua mão, vai atender você. Aquele que você vai se ajoelhar no hospital e vai orar em línguas, e o Senhor vai te fortalecer. Louvado seja Deus! Celebra, igreja! Aleluia! Celebra! Nós temos o Espírito Santo! A vida está difícil. Nós temos paz, missão e o Espírito Santo conosco. E continua no 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem o retiverdes, lhes são retidos. Gente, que poder, capacitação para perdoar pecados. Puxa, estava indo tão bem, né? Paz, presença do Espírito Santo, missão, mas perdoar pecado. Tão difícil, né? Esquecer quem nos magoou, quem nos feriu. Mas Ele nos dá esse poder. Ele nos dá esse poder. E quando você perdoa alguém, você liberta a você e essa pessoa. Que coisa maravilhosa. A própria mensagem do Evangelho que levamos às pessoas dá a elas a oportunidade de serem totalmente perdoadas por Jesus. Perdoar pecados. O Senhor assina embaixo do teu perdão. Quando você recebe de volta uma pessoa, quando você perdoa, o Senhor avaliza o seu perdão. É uma bênção. Mas o Senhor ainda vai deixar mais duas mensagens para o nosso coração. Nós que vivemos com o Deus da ressurreição, Ele é o Deus que tem misericórdia da nossa falta de fé. Logo depois, Tomé não estava naquela hora, contaram para ele, Tomé não acreditou, e o Senhor teve misericórdia da falta de fé de Tomé. O Senhor se colocou à disposição para ser examinado. Olha só que coisa maravilhosa. O Senhor, diante de Tomé, também portas trancadas. O Senhor colocou ali no meio deles, e mais uma vez, a paz esteja convosco, com vocês, e falou para Tomé: põe aqui o seu dedo. O Deus do universo, Cristo ressurreto, deu a oportunidade de ser examinado por Tomé. E Tomé, então, botou a mão ali e viu, e fez uma declaração formidável: Senhor meu e Deus meu. Jesus é Senhor, Jesus é Deus. Às vezes na igreja, na Bíblia, várias vezes a gente vê declarações teológicas profundas. Essa daqui é uma delas. De um incrédulo, o que pode acontecer? Dizer: Senhor meu, Jesus é Senhor. Deus meu, Jesus é Deus. Essa é a base do cristianismo. Jesus é Deus, Jesus é Senhor. Aqui, o Senhor nos encoraja a trazer uma pequena fé diante dele. Se você está pensando, eu tenho tão pouca fé, ele está te encorajando. Como ele encorajou aquele pai que trouxe diante de Jesus um menino endemoniado, possuído por demônios. Aquele homem, o Senhor Jesus reparou que ele tinha pouca fé. Mas ele diz para Jesus: ajuda-me na minha pouca fé. Eu gosto muito de, sempre que vou pedir alguma coisa ao Senhor Jesus, dizer para ele: Senhor, vou começar a orar, ajuda-me na minha pouca fé. Fé que faz milagres, e o menino foi liberto. Ele também é o Deus da nossa provisão. Mais uma vez está lá Jesus, no momento da pescaria, sendo o provedor. Precisamos lembrar disso. O Senhor falou no Sermão da Montanha: não se preocupem com a vez de comer ou de vestir. Olhem as aves dos céus, os lírios no campo, eu cuido deles. E mais uma vez aqui o Senhor, à beira do mar da Galileia, participa da provisão deles, o Deus que provê. E eles, que não haviam pescado nada, pescam 153 peixes, a ponto de romper-se a rede. E mais a última coisa. Havia uma coisa para o Senhor fazer antes de subir aos céus: reconciliação. Você acha que Jesus ia subir aos céus antes de ter um papinho com Pedro? De jeito nenhum, não é? Jesus precisava acertar o coração de Pedro. Pedro já tinha visto Jesus Pedro viu no túmulo que estava vazio. Estava a portas trancadas depois e viu Jesus ali. Assim como Tomé, ele viu as marcas. Conviveu vários dias ali com Jesus, mas tinha um momento de acertar o coração do Pedro. Deus não ia, o Senhor Jesus, Deus, não ia subir aos céus sem deixar o coração de Pedro tranquilo, sem que a culpa o perseguisse. E o Senhor Jesus então fica ali com Pedro, beira da fogueira, quentinho, com peixinho. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apascenta minhas ovelhas. E o Senhor Jesus é o Deus que conserta os nossos sentimentos. É o Deus que acerta o nosso coração. É o Deus que está vivo para tirar a culpa do nosso coração, para virar a página, para fazer algo novo na tua vida. Amém. Celebra, igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. O nosso Jesus está vivo. Todo dia é dia de celebrar, de se alegrar, de se apaixonar por Jesus. Ele está vivo. O que você precisa hoje, querido?